10 horas 52 minutos, estamos de volta com o CBN Saúde. Meu entrevistado de hoje, Dr. James Palazzo, cirurgião plástico. Nós vamos conversar neste bloco sobre rinomodelação. Mas antes disso, a gente recebeu uma pergunta de uma ouvinte nossa, a Márcia, que ela fala sobre a queloide, os casos de queloide, doutor.
Queloide nada mais é do que uma cicatriz imperfeita, ou seja, ela não evoluiu como a gente esperava. Em alguns povos da África, é natural o queloide e eles acham isso até um sinal de graça, de estética adequado para eles. Uhum. Mas no nosso meio social, que é aqui no Brasil principalmente, as pessoas dão isso como uma questão de imperfeição. Mas ela realmente é considerada uma cicatriz imperfeita porque há um excesso de produção de colágeno na área do corte. Então, onde há cirurgias, há um risco sempre de uma cicatriz não evoluir bem. É óbvio que isso é um processo que acontece do aspecto do paciente. Ou seja, toda a alteração que há é do próprio organismo da pessoa. Não é o cirurgião que causa isso daí. Uhum. Mas a cirurgia, ela pode ter essas imperfeições com essa cicatriz. O queloide, ele é muito difícil de tratar. Ele é rebelde a tratamentos. Geralmente o tratamento é cirúrgico com radiação na pele local. Mas pode haver também uso de corticoides para fazer infiltração local, para tratamento, ou diminuir o efeito dele. O principal problema do queloide é que ele causa sintomas, ou seja, ele arde, ele coça e incomoda muito a pessoa. Nos primeiros 3 meses, é comum a pessoa achar que tem um queloide, mas não é. Isso é normal de qualquer cicatriz. Uhum. Tá? Os sintomas de coceira, ardência. Mas depois de 6 meses a 1 ano, se perceber que há uma protuberância, que aquele cortezinho fino começou a ficar muito elevado, como se fosse um talo de couve-flor crescendo assim sobre aquela parte plana da cicatriz, aí pode estar sendo indicado que começou a nascer um queloide no local, ou uma cicatriz hipertrófica, que é um pouco menos séria do que o queloide.
Agora vamos tratar do nosso tema, que é um dos temas da nossa entrevista, é a rinomodelação. O nariz pode ser melhorado sem intervenção cirúrgica.
Exatamente. Então, como eu disse anteriormente no bloco, o Dr. Maurício de Maio, ele começou a estudar formas que a face pudesse ter formas melhores com uma aplicação simples de ácido de preenchimento, como ácido hialurônico. E essa substância, ela tem uma absorção porque ela tem isso no corpo humano. Então, também existe uma enzima para absorvê-la. Então, ela é natural e causa menos reações ao corpo, como antigamente tinha as injeções de colágeno, que eram geralmente bovinas e podiam causar reações e alergias no paciente. Hoje não, se usa muito esse preenchimento com ácido hialurônico, principalmente, e em determinadas posições que causam um efeito positivo. Então, por exemplo, falando da rinomodelação, o nariz, às vezes, ele apresenta alterações como o osso, que é na giba, que a gente fala que é o dorso, ou a parte da ponta, que às vezes é um pouco caída, ou aqui em cima, entre os olhos, que fica muito fundo. Você consegue fazer modelagem dessas áreas com esse ácido e não é cirúrgico, não tem cortes. É um procedimento rápido e é feito em consultório e acabou, você vai embora. É uma anestesia local só no ponto que vai a agulha para penetração. Então é uma coisa muito simples e rápida. Qual que é a vantagem disso? Um procedimento que não tem evolução cirúrgica, então nós não temos cicatrizes, não tem o risco da hemorragia, não tem o risco da recuperação demorada, da exposição a sol. Então todos aqueles âmbitos de recomendações que cirurgicamente a gente causa, a gente vai para o outro lado, onde a gente consegue evitar esse tipo de situação. Então, a rinomodelação ela veio para evoluir a parte da plástica. Agora, não vai dar certo em todos os narizes, mas uma evolução e uma avaliação com um diagnóstico perfeito, você consegue ter resultados, às vezes, que você acha que nunca conseguiria.
Em quem não conseguiria fazer isso? Nem todo mundo consegue fazer essa rinomodelação. É uma questão da estrutura óssea do nariz, é uma questão genética? O que faz resistir a isso?
Bom, na verdade é a forma do nariz, né? Vamos dizer que a pessoa já tem um nariz muito grande, muito avantajado, com muita proeminência. Esse talvez não seja um nariz adequado. Agora, se não é o problema da projeção, e sim, quer dizer, a ponta dele está adequada, mas aqui em cima, que a gente chama de glabela, é entre os olhos, está muito fundo. Então você preenche aquela área sem precisar entrar pelo nariz com uma incisão, fazer todo um descolamento, uma anestesia mais elaborada, e demorando ali um procedimento de 30, 40 minutos, só para você tirar um pedaço daquela parte da giba. Não, você preencheu, então a giba continua. Só que você fez uma modelação porque hoje você não tem esse tempo para perder. Se depois de uma, duas, três vezes que você fez a modelação e aí você falar, ah, não, agora está na hora de operar. Também é possível. Um cirurgião plástico está preparado para qualquer dessas situações, né?
Agora, isso é mantido. Como o senhor falou, a gente faz a rinomodelação, mas ela tem que ter a cada tempo ela tem que ser novamente feita.
Em média de 2 anos. 2 anos é a duração apta para esse tipo de caso de rinomodelação. Você mencionou também anteriormente sobre pessoas que pudessem acidentar.
Exato.
Uma pessoa que tem acidente, ela foi fazer um procedimento cirúrgico no hospital e fez lá uma colocação de uma fratura na posição, mas vamos dizer que houve uma absorção anormal ou um posicionamento anormal da estrutura durante essa recuperação. Então, não é necessário uma nova cirurgia, às vezes, para a pessoa fazer isso. Com essa técnica de rinomodelação, você conserta isso. Você vai lá e preenche esse espaço. São poucas coisinhas que mexem ali, não dá 1 ml para ter uma ideia. Então é uma coisa muito rápida e precisa que faz toda a diferença na forma do nariz e que fica adequado, porque às vezes ele não tem o tempo ou não tem o dinheiro disponível também para fazer toda essa mudança, né? E não é tão caro fazer uma remodelação em relação a um procedimento cirúrgico que vai no hospital, vai fazer uma anestesia geral. Fora os riscos, né? Tem gente que falou em anestesia já começa a suar frio.
Uhum.
Então, a cirurgia plástica veio nesse tempo para fazer uma evolução e fazer ficar mais adequada tanto a recuperação quanto dá uma recuperação social para esse paciente.
A rinomodelação, ela tem uma idade para ter um teto depois de tantos anos, não mais ou não?
Não,
você
não
pode
há.
Fazer isso na infância, na adolescência?
Não, não há. Não tem contraindicação. É óbvio que, no caso de uma criança, não está totalmente formado. O nariz considera-se formado em torno de 12 para 14 anos. Então é nessa faixa etária que talvez um detalhezinho, fazer essa modelação, vai também deixar a criança, como a gente falou sobre a orelha em abano, uma forma dele se enquadrar melhor no seu meio social dos colegas, na escola, e não interferir na sua parte estudantil, né?
Doutor James, muito obrigado por essa conversa conosco aqui
alguma.
Na CBN.
É um grande prazer estar aqui, muito obrigado pela presença.
Conversei com o cirurgião plástico James Palazzo, falamos sobre a rinomodelação, que foi o assunto agora deste nosso bloco, e no bloco passado, sobre orelha em abano. E agradecemos também a participação dos ouvintes do CBN Saúde.